Boa noite aos amigos que fazem o curso Ilustrações e Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos à nossa aula do dia 16 de abril de 2024. Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje chamando o professor Clailton para apresentar a resenha que caracteriza o início das nossas aulas. Professor Clailton, por favor, pode iniciar o seu trabalho. Uma boa noite.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Bom, a nossa aula anterior foi no dia 9 de abril. O tema foi EP e os exames das categorias, parte 2. Como presente, o professor nos trouxe Arabesque, de Claude Debussy, uma composição em que o músico se solta e a música flui. Na ilustração, acompanhamos partes do filme O Sapateiro, baseado na obra de Tolstói. Em uma aldeia de pessoas simples, com muita limitação material, encontra-se o sapateiro Martinho, um homem amargurado. Ele perdeu a esposa muito jovem, criou o filho sozinho, mas os dois acabaram se separando. O rapaz já havia tentado uma reaproximação. Já tinha esposa e filho, mas o sapateiro preferiu a distância. A relação do sapateiro com Deus estava estremecida desde a morte da sua esposa. Nas partes que acompanhamos, a esposa do sapateiro começou a aparecer em determinados contextos. Nessas aparições, ele lhe dizia: "Ele virá." A visão de sua esposa é um vice-conceito que representa uma janela para a transcendência. E o sapateiro não ignora esse sinal, fica curioso, tenta imaginar um significado para o que ocorre, tenta ir atrás dela, se mantém aberto a esse, e esse fenômeno passa a habitar as proximidades. No contexto dessas aparições, outras coisas acontecem. Um desconhecido, meio misterioso, bate em sua porta, pedindo que ele conserte sua bota. O sapateiro abre a porta para o jovem, que se recompõe enquanto o serviço é realizado. Eles conversam e o jovem marca uma página da Bíblia com um galho de lavanda. As palavras do jovem falam de reconciliação e esperança. Em outro momento, um dia de Natal muito frio, ele convida um amigo que trabalhava na rua para entrar em sua casa e se aquecer. Eles conversam e ele fala do sonho que teve com sua esposa, fala da distância com o filho e o que fez quando este tentou reconciliar. No final, ele acaba dando um casaco de presente ao amigo e desejando-lhe um Feliz Natal. Depois, uma cena muito tocante, ele ajuda uma mãe com um bebê. Ajuda também um jovem que havia roubado e seria punido pelos moradores. A partir desses acontecimentos, o professor nos fala dos pontos de luz que podem hidratar nossas almas, mesmo que cheguem de forma pulverizada. Professor, também nos lembrou que existe um grande manancial desses elementos e que para muitos eles chegam dessa forma, em pequenas gotas, mas em grande quantidade. No fim do filme, a esposa do sapateiro Martinho o incentiva a ir ao encontro do filho. Ele faz isso. Ao encontrar o filho, pede desculpa e a reconciliação ocorre. E aí finalizamos. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais uma primorosa colocação pontual dos fatores da aula. O livro, quando vocês sabem, quando nós trabalhamos livros e filmes, sempre são muitos os ajustes e não há tempo hábil na aula para a gente pontuar boa parte deles, né? O filme é lindíssimo, mas ele tem muitas diferenças com relação ao livro do Tolstói. Por exemplo, no filme vocês viram que quem fala com ele, né, com o sapateiro, é a própria esposa. No livro não é assim. No livro é o próprio Jesus que vem falar com ele, aquelas locuções interiores. Então, há modificações naturais quando se adapta uma obra para o cinema, a linguagem é outra. Então, há muitos elementos que se diferenciam. Eu coloquei a Cíntia como co-host porque houve queda aqui no Instituto de Transmissão há pouco, enquanto estávamos fazendo os testes iniciais. Tem chovido muito aqui, então qualquer problema daí ela segura a ligação enquanto a gente reconecta. Vamos então ao presente que vocês recebem, invariavelmente, aluno que faz ao vivo recebe presente. Vocês lembram e dispensa qualquer apresentação o nosso querido e amado Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, que era professor e resolveu continuar professor e conferenciou por todo este país com senso de humor, com profundidade, com crítica, levando conhecimentos, trocando conhecimentos. Pois recebeu muitas homenagens e muitos agradecimentos. Hoje nós vamos ver um desses. Encontrei no meio dos meus arquivos, estava pesquisando alguns filmes, encontrei isso. Eu já havia mostrado a vocês em outra ocasião, mas eu achei tão bonito que vamos repetir. É raro repetirmos algum livro, algum vídeo. Neste caso, vamos repetir. Vamos ver a singela e tão linda homenagem prestada ao Ariano Suassuna, quando de sua morte, e não sei se dá para dizer que alguém como Ariano Suassuna morre, mas, segundo a Sociedade dos Homens, ele morreu um dia. Vamos ver então, vou partilhar a tela para acompanharmos esta linda homenagem.
Planos do firmamento, Jesus concebeu um plano. Queria mostrar um espetáculo e oferecer ao soberano. Precisava de um dramaturgo. Pensou logo em Ariano. Mandou do céu um convite, mas o Ariano não leu, pois veio no outro idioma. Ele botou num canto e esqueceu. Nem sequer observou que foi Cristo que escreveu. Bom, Jesus, sem ter a resposta, logo torceu o bigode. Sabia que Suassuna era teimoso feito um bode. Não atender a Jesus? Oh, meu Deus, como é que pode? Bom, perdendo a santa paciência, apelou para outro suporte. Para cumprir essa missão, ordenou a Dona Morte: vá buscar esse escritor e que a sua foice não perca o corte. A Morte veio ao país como turista estrangeiro, achando que o Brasil era o Rio de Janeiro. No rastro de Suassuna, sobrou para o Ubaldo Ribeiro. Depois, comparando o Ubaldo, viu que tinha errado os planos. Nem a imagem parecia, devia ser um engano. Então perguntou ao João: e onde eu acho o Ariano? O João Ubaldo, coitado, quase que fica maluco naquele susto arretado. E na ponta do cavuco, gaguejando, foi falando: ele mora em Pernambuco. Xiii, danou-se, diz a Dona Morte. Dinheiro não tenho mais. Recife fica mais longe e esse Ariano aí é sagaz. Escapou mais uma vez. Ah, vai você mesmo, rapaz. Quando chegou lá no céu, com aquele escritor baiano, Cristo lhe deu uma bronca: você estragou meus planos. Eu pedi um da Paraíba, você me trouxe um baiano. E disse, já logo emendando: João Ubaldo é talentoso, porém não escreve tudo. Viva o povo brasileiro, é sua obra de estudo. Mas eu quero é uma peça de humor, que o céu está muito sisudo. Foi consultar os arquivos para ressuscitar o João. Mas achou desnecessário, pois já era ocasião dele também prestar conta aqui na Santa Mansão. Dona Morte então foi para o Recife e ficou lá de plantão na porta do Ariano com sua foice e um arpão e resmungando: qualquer hora ele cai na minha mão. Dona Morte, colonizada, pensando em lhe agradar, escreveu uma frase assim: Welcome, Ariano. Aí é que ele não quis entrar e ficou mais revoltado ainda, chegou até a passar mal. pediu para ser internado. E a morte sempre seguindo só para esperar o final. Bom, eu não sei se o Ariano morreu de raiva ou de medo, que ele era contra estrangeirismo, isso nunca foi segredo, né? O certo é que a morte levou ele sem lhe tocar com um dedo. Um anjinho de recado foi chamar o soberano, dizendo: agora o senhor vai concretizar seu plano. São Pedro está lá na porta recebendo o Ariano. Jesus saiu apressado, apertando o nó da manta, e disse: vou me lembrar dessa data como santa. A arte de Ariano em toda parte ela encanta. Logo chegou uns companheiros, com um chapelão de palha assim, chegou Ascenso Ferreira, o grande Câmara Cascudo, Zé Pacheco e Zé Limeira, João Firmino Cabral foi engrossando a fileira, e o próprio João Ubaldo Ribeiro, que tinha ido por engano, veio de braços abertos para abraçar Ariano. E Suassuna falou: ô João, morrer não estava em meus planos. Depois chegou Jorge Amado, o ator Paulo Goulart. Veio também Chico Anísio, que começou a contar um caso muito engraçado, descontraindo o lugar. Por fim chegou Jesus Cristo, com seu rosto bronzeado. Veio de braços abertos, Suassuna todo emocionado, disse assim: esse é o mestre, o resto é papo furado. Suassuna, que na vida sonhou em ser imortal, entrou para a academia, mas percebeu afinal que imortal é a vida no plano celestial. Jesus explicou seu plano de fazer uma companhia, de teatro, e ele era o escritor que ele queria, para escrever suas peças, enchendo o céu de alegria. Nisso, Ariano responde: senhor, eu me sinto honrado, porém escrever uma obra é serviço demorado. Às vezes gasto 10 anos para obter resultado. Nisso, Jesus gargalhou e disse: fica à vontade, tempo aqui não é problema. Estamos na eternidade e você pode criar na maior tranquilidade. Um homem pequenininho com um chapeuzinho banzeiro, com um singelo instrumento, tocou um coco ligeiro falando da Paraíba. Era o Jackson do Pandeiro. Logo chegou Luiz Gonzaga, lindu do trio nordestino, e apontou Dominguinho junto a José Clementino e o grande Humberto Teixeira, Raul e Zé Marculino. Depois chegou Marinês, com Abdias de lado, assim, e Valdir Soriano, com vozeirão impostado, cantando: eu não sou cachorro, não. Como sempre, apaixonado. Veio então Silvio Romero, com Catulo da Paixão. Suassuna aí enxugou as lágrimas de emoção, porque já, o Catulo, com seu pinho, sabe o que ele cantou? Luar do Sertão. Leandro Gomes de Barros, junto a Leonardo Mota, chegou Juvenal Galeno, o Tarcísio Patriota, até Rui Barbosa veio com título de poliglota. Chegou Regina Dourado, tocada de emoção, juntinho de Ariano, veio e beijou sua mão e disse: na sua peça eu quero participação. Ariano então dedicou-se àquele projeto novo e, ao concluir sua peça, Jesus deu o seu aprovo. E a peça foi encenada finalmente para o povo. Ariano foi Quixote e lutou de alma pura contra a arte descartável, vestiu a sua armadura. Em qualquer dia do ano, eu digo: viva Ariano Suassuna, padroeiro da cultura.
Que linda homenagem, né? Que linda homenagem. Padroeiro da cultura. Muito bem, agora vamos ligar aqui a imagem. Muito bem, nosso trabalho de hoje contará com 3 obras. Um belíssimo filme, Perfect, de Michael Heaton. Perfect, de Michael Heaton. Vamos ver também 2 obras, uma do nosso poeta suave, talvez um dos Mário Quintanas lá da América do Norte, que é o William Carlos Williams, e também uma poetisa paranaense, Helena Collodi, Infinita Sinfonia. Esses trabalhos ilustrarão o conteúdo programático de hoje. Vamos recuar aos anos 50. Nos anos 50, houve um fenômeno que, de várias maneiras, lembra um pouco do que estamos vivendo agora, em 2024. O que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela ocasião? Era a era de ouro da televisão. A televisão apresentava os primeiros seriados, apresentava os noticiários, apresentava filmes e pessoas começaram a retornar e a permanecer dentro de casa. Nos automóveis, e aliás, foi uma época que começou a surgir inúmeros automóveis com aqueles rádios no painel, né? E o rádio migra de dentro de casa para fora, fazendo um movimento contrário. O cinema virou televisão e o rádio de dentro vai para os automóveis. E com grande sucesso, as músicas eram ouvidas no automóvel. Mas isso era muito pouco perto do que estava acontecendo. Era o tempo da Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. Muita ideologia, sistemas de polarizações pelo mundo inteiro. Uma época que viu, nessa época que surge o Plano Marshall, né, que vai resgatar a Alemanha depois do pós-guerra. Os Estados Unidos passam por um boom naquela ocasião de indústrias, empresas, um progresso como poucas vezes eles haviam imaginado. Muitas questões estavam em andamento nas mais diferentes áreas. Por exemplo, a questão dos direitos do indivíduo, é ali que começa uma grande discussão importante e, paradoxalmente, também é a época de muitas restrições, da perseguição política a quem não concordava com o sistema, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Perseguição, cada um uma bandeira diferente, fazendo suas perseguições. A juventude entrava em ebulição mais uma vez, surgia com grande ênfase agora rock and roll. Lembram Elvis Presley e muitos outros? Era um tempo em que filósofos eram conhecidos e discutidos, como Hannah Arendt, conheceu por essa época. Uma grande aceitação, discussão pelo mundo inteiro. E em cada área nós tínhamos isso. Mas dentro deste fenômeno, algumas coisas não foram imediatamente percebidas. Por exemplo, havia uma onda de consumismo recente, algo que os norte-americanos, mesmo habituados com o consumo, ainda não haviam experimentado. Na década de 20 houve algo similar, mas muito tênue, comparado com o que houve nos anos 50. Os eletrodomésticos começavam a surgir com uma força imensa, habitando os lares. Pessoas compravam muito. Era a era da compra. Compravam muito mais do que podiam, do que precisavam. Em tudo isso, alguns começaram a perceber elementos esquisitos, e não propriamente como se isso tudo já não fosse um pouco esquisito, estranhos àquela ocasião. Por exemplo, os relacionamentos afetivos, a forma como as pessoas lidavam com elas mesmas e com outros, para muitos ficou muito mais interessante descartar e adquirir o que era novo do que consertar. Em se tratando de coisas, isso dizia respeito a alguns itens, mas isso passou a migrar para outros fatores, para crenças, para relacionamentos. E tudo isso com uma velocidade que crescia todas as áreas, de todas as maneiras. O que houve então? Nessa época também surgem aqueles aviões a jatos, Boeing 707, uma coisa assim. Eles começam a cruzar os ares. Era a época dos grandes aviões a jatos. A velocidade ganhava um impulso muito grande. Com tudo isso, todos esses elementos acontecendo, muitas decisões foram tomadas no sentido de descartar, de várias formas. No meio desses descartes, valores, princípios, emoções, crenças, às vezes iam junto. Nem sempre era fácil separar as coisas. Às vezes, um homem que com o seu trabalho conseguia, e havia uma grande migração também por todos os Estados Unidos, de pessoas que preferiam sair das cidades grandes, comprar uma bela casa, um subúrbio, um jardim, uma varanda, aquelas casas lindas que vemos em filmes, que tem só a grama e você não vê muro, nada, tranquilidade, com seu grande automóvel estacionado à frente da casa. Eles preferiam essa vida, muitos. Nessas trocas rápidas de tudo o que houve, muitos não se deram conta que descartaram elementos que precisavam para continuar a vida. Houve muitos problemas de várias ordens. Pois o nosso trabalho de hoje diz respeito. Lembrem, estamos falando de ilustrações, não é? Na nossa caminhada existencial, neste momento, muitos que estão se digitalizando, muitos que estão virando bem mais conceituais do que mecânicos e somáticos. Parece que estamos numa grande migração para elementos mais instantâneos, intuitivos, prontos. As comunicações se tornam muito mais fáceis, rápidas. Temos inteligências artificiais, temos muitos fatores inéditos. Nesta migração, nova migração, de uma longa estrada, muitos estão deixando para trás lições fundamentais, como houve nos anos 50.
They're going really well, aren't they? I'm going to be the luckiest mother in a few days. I've decided to commit.
Oh, I never thought of you as the type.
Are you kidding? Being a wife and mother is so hot right now. Plus, boyfriend seeds? Waste of time, especially for a woman like myself.
Yeah, I found that out recently.
Aw, I thought I hadn't seen a man around your house in a while. Growing anything?
Oh. No, I'm not ready for someone new.
You should always be ready for someone new. Do up your hair, put on some nice clothes, and grow yourself a new man. People will talk if you don't start taking care of yourself.
Oh, I'm fine.
Suit yourself. You know, the perfect seed is supposed to be amazing.
They're perfect seeds?
Of course. After all, I deserve the best. And so do you. I got a catalog if you want to see some options. You might be ready sooner than you think.
Não é preciso mais educar uma pessoa, não é preciso mais levar a pessoa ao médico quando tiver dor de ouvido. Não é preciso ir falar com o professor quando as notas não forem boas. Não é preciso domingo ir até a igreja conversar com o padre. Não é preciso fazer mais nada disso. Está tudo pronto. Você planta, a pessoa surge. A pessoa que você quer, você diz ali as características. Nesta alegoria sobre o que a humanidade começou a cultivar, e não é em vão que estão em vasos, não é? Onde ficam todas as coisas que nos trouxeram até aqui, tudo aquilo que nos caracteriza como criaturas, isso é simplesmente descartado? Quer dizer, não queremos mais problemas e incomodações. Então jogamos isso fora, esquecendo que muitas outras coisas ligadas a isso também vão fora. Que sociedade pode crescer de uma maneira tão leviana? O William Carlos Williams, ele escreveu num de seus poemas sobre esses elementos de anterioridade que nos caracterizam. Quando com minha mãe eu vinha vindo do campo, no dia daquele furacão, havia árvores atravessando a estrada e galhos. Tamborilavam o teto do carro o tempo todo. Havia 10 pés ou até mais de água nos bulevares intransitáveis, com o vento trazendo mais lençóis de chuva. Sujas torrentes golfavam das regueiras novas no chão do vale, e tive de meter-me pelas trilhas que achasse rumo a sudoeste para poder voltar à cidade. Essas aprendizagens que ele teve com a mãe dele, outras que ele descreve com amigos, com familiares, com o trabalho. O trabalho dele, aliás, nessa cidadezinha, ele era médico nessa cidadezinha e também era poeta. Tudo isso, agora, diante de quem simplesmente planta alguém para surgir prontinho, onde ficam esses elementos? Alguns talvez tentem resolver isso dizendo: não, nós fazemos encartes. Plantamos essas memórias nisso que surge dentro de vasos. Ainda assim, onde está a depuração? Onde está o envolvimento? Onde estão as elaborações morais, éticas? Isso não é mais necessário. Nossas sociedades colocarão tudo isso fora. A transição será desta ordem. É isso que será um futuro de uma humanidade, elementos prontos, constituídos? Talvez em muitos casos sim. Talvez em muitos casos isso traga até mais elementos éticos, emocionais, espirituais do que o que temos tido no nosso depoimento como criaturas, que muitas vezes é lamentável. Mas talvez em muitos outros casos se coloque a perder quase tudo nessa urgência, nessa pressa. Talvez neste ponto do nosso desenvolvimento, 2024, possamos discutir ainda essas questões. Alguns que trabalham com tecnologias acham que no futuro próximo, talvez tudo isso já não tenha mais sentido, essas discussões, e que o momento delas é agora, um dos momentos importantes delas. A Helena Collodi, nossa poeta paranaense em infinita sintonia, nos dá inúmeros exemplos disso. Dos elementos de formação, de aprendizagem, de erro, de reconsideração, entre muitos outros. Doce lembrança orvalhada das madrugadas antigas, fumaça de chaminé subindo na manhã fria, florescida, malva rosa debruçada no jardim. Uma revoada de sonhos na vida que amanhecia, cantiga de recordar. Ai, que saudade de mim! Cantiga de recordar. Ai, que saudade de mim! Se no desenvolvimento conseguirmos fazer uma conversação entre isso que estamos acompanhando, que é uma alegoria e uma crítica mordaz a uma época como a nossa, e todos esses elementos de anterioridade que nos trouxeram até aqui, talvez tenhamos uma chance de ir para um futuro com premissas melhores, com condições mais seguras, que simplesmente apostar que o salto para lá, pura e simplesmente, vai garantir a boa estrela, a boa ventura de todos. Vamos prosseguir com esta alegoria, com este filme do Michael. Então, que vai nos mostrar alguns outros elementos problemáticos. Até aqui vimos uma garota que, na obra tradicional, que não quer participar de uma sociedade que planta pessoas, se serve delas e joga fora, como bem entender, que prefere outras maneiras. Não se trata aqui de dizer que tudo o que era antigo era melhor. Não. Outras maneiras. Conversar das nossas aprendizagens com isso que surge.
Oh, hey, Patty.
Oh, hey, Gord. What happened to Julianne? I really thought she was the one for you.
Yeah, it just didn't work out. Sexy blondes, you know?
I'm sorry. Breakups are hard.
What are you talking about? They're the easiest thing in the world. I got one of those perfect seeds growing out back. Yeah, it should be coming up any day now.
Already?
Yeah, why not?
You don't think that's a bit quick?
You know what NFL superstar Wayne Gretzky said? If you don't pass the ball, you can't score. Then again, I guess you could run it. Anyway, the point is, after a while, it just becomes a number.
Maybe you're right.
Hey, Patty, I heard about Bradley. What an asshole. You deserve better.
You heard about that, huh? People talk.
A maioria dos amigos dos vizinhos parece que todos estão fazendo. Parece tão simples e parecem tão felizes em fazer isso. E essa moça conversa com o vizinho e o vizinho acabou de descartar. O que que ele acabou de descartar? Um ser humano. Mas não é só isto, como se isso fosse uma coisa que pudesse ser descartada. Não é só isso. Junto vai a vivência, junto vai a aprendizagem, junto vai o que mais pode ir. Nós não sabemos. O que termina com uma ação como essa? Com essa maneira de interseção, de lidar? Se fizermos um pequeno histórico dos anos 60 para cá, dos anos 70 para cá, observem como tivemos que aprender as coisas, como foram difíceis. Ainda hoje, para muitos, elas são muito difíceis. Emoções, relacionamentos, buscas. Aqui, o cineasta, o escritor da obra, nos mostra que há maneiras como a sociedade vinha modificando isso, trocando, por aproximação, mostrando formas que precisam necessariamente de ponderação, de reflexão. Não pode ser dessa forma, porque arruína aquilo que se propõe a melhorar, a existência de todos nós. A Helena Collodi, em Infinita Sinfonia, escreveu: saudade, ternura, menina, lua cheia sobre o mar, eu navego no seu quebranto e não tenho vontade de voltar. Pelos bairros esquecidos, tantos passos, tantos risos, tantos sonhos tão perdidos. Alma inquieta, dividida entre o real e o sonhado. A aventura deste mundo lembra um riso soluçado. Estas construções históricas de uma mulher que viveu, sonhou, sofreu, caminhou, percebeu toda a sua alma, toda a sua existência. Qual é o lugar disso diante do que estamos vendo nesta obra cinematográfica? Nesses descartes puros e simples, ainda haverá lugar para tudo isso? Haverá lugar para a alma? Para a poesia? Para o amor? Para as nossas relações profundas para Deus? Como sabemos que ao descartar esses elementos, não estamos arruinando isso tudo que é tão sagrado e que talvez não tenha mais estrada para prosseguir? Daí as reflexões. Daí os cuidados diante de tantos problemas novos que o mundo está nos trazendo. Alguns imaginam que o carro já tem 2, 3 anos, eu vou trocar o automóvel. Ok, se você precisa de um automóvel novo, se você viaja muito. Outro diz, eu vou reformar a minha casa. Outro diz, vou fazer uma plástica. Outro diz, vou entrar para a academia para fazer exercícios físicos que o médico recomendou. No meio de tudo isso, é possível separar estas coisas? Ou elas já estão diluídas? Parte de uma agora já é a essência da outra. Esses são parte, tudo isso é parte importante dos nossos problemas atuais, que chegam aos nossos consultórios na forma de sintomas. Pessoas que se sentem muito angustiadas, pessoas que têm medo de tudo, pessoas que exacerbam a violência e muitas outras coisas. Partem, escreveu Helena Collodi, partem e levam consigo a memória do nosso amanhecer. A quem dirigir a pergunta mágica que é: lembra-se? Quem? Entre os jovens, acreditará que um dia fomos jovens também. Se as coisas andarem como vimos no filme, nem haverá mais isso. Nada disso. Ninguém terá essa lembrança porque também não interessa. Muitas outras serão colocadas, obedecendo sintomas, obedecendo urgências imediatas. Lembram como educamos nossos filhos, como nós fomos educados. O que nós recomendamos como professores quanto à educação? Aprendizagens, erros, observações, crescimentos, não é assim? Na indústria do instantâneo, no qual as coisas simplesmente se fazem aos saltos, isso ainda terá lugar? E se não terá lugar, o que cumprirá aqui as funções em torno desses elementos? William Carlos Williams escreveu: Perdido em pensamentos, o lavrador. Esse é um poema que ele fez para o lavrador. O lavrador passeia sobre a chuva. Por seus campos vazios, mãos nos bolsos, na cabeça, as colheitas já plantadas. Um vento frio vem encrespar a água, entre as ervas tostadas por toda a parte. O mundo rala, friorento, para longe, negros pomares, escurecido pelas nuvens de março, deixando espaço livre aos pensamentos. E lá embaixo, além da galharia rente, ao carreiro encharcado de chuva, arruma a figura do artista, do lavrador. Na hora de pasteurizar tudo, na hora de transformar tudo em plástico, na hora de abolir tudo aquilo que incomoda, simplesmente porque incomoda, o quanto nós perderemos de nós mesmos? Isso novo que surge ainda terá qualquer coisa a ver conosco? E alguns talvez coloquem as questões na forma de dilemas muito graves, dizendo: é melhor então ficar como era? Não se trata disso. Se trata de conversar essas mudanças, de entender, de ter tempo para elas, de compreender, de ter seletividade, com ponderação, com discernimento. E não de qualquer maneira como desesperados. Vamos prosseguir. Agora vamos ver que a Pet gradativamente sucumbe. Todos ao redor estão fazendo isso. Ela está perdendo o próprio ambiente. Está se sentindo muito deslocada. Como ela vai fazer essa conversação? Vamos ver o caso dela.
She's our neighbor. Now, what do you say?
Hi. Is that the girl from the commercial?
Limited edition. Only 100 of her made. All right, you can go back to playing.
Well, when my mom comes out of the ground, maybe you and Dean will have a little competition.
Have you heard there's a new Casanova? He's a whiz when it comes to romance. And he is such a true Casanova.
Nessa alegoria que questiona uma época como a nossa, mostrando uma datação, vejam que a ambientação, o filme é recente, a ambientação é da década de 50. Quando tudo isso toma um impulso e desde então não para mais. Nesse elemento, na conversa que as amigas têm, vocês percebem claramente, perda de contexto começa a se tornar irrelevante. Perda de historicidade começa a se tornar irrelevante. O que de fato vale é o momento. E dentro do momento, o prazer, a diversão, não há mais fundamento em nada. Emoções não precisam mais de fundamento. Espiritualidade não precisa mais de fundamento. A própria existência não precisa mais. Vale pelo caráter do benefício que ocorre naquele momento. Ora, como ficam as questões intrincadas, as questões da alma humana que pedem por observação, aprofundamento, se tudo está sendo colocado fora? Essas próprias pessoas que chegam assim são tão pouco valorizadas, bastando um desentendimento, como vocês viram, são colocadas numa metáfora contundente na lata do lixo. Por enquanto, e dada a marcação da narrativa, aqueles que fazem isso parecem que estão salvos desse fator todo. São os outros que são coisificados, não é? Mas esses que fazem isso, o que são? Esses que acreditam que podem fazer isso. O que eles são para poderem fazer isso? Não são muito próximos daquilo mesmo que eles não assumem para eles, assumem para os outros, que são descartáveis, que talvez nem tenham uma genuidade, uma genuína emoção humana, alma e outras coisas? Onde ficam fatores como o que Carlos Williams escreveu? Um homem de idade que sorriu e desviou seus olhos para o norte, além de uma casa. Lá uma mulher de azul que estava rindo e se inclinando para a frente, a fim de olhar o rosto meio voltado daquele homem. E um menino de uns 8 anos que olhava para o meio da barriga do homem, para uma corrente com um relógio. Onde ficam essas coisas todas que têm história, que têm contexto, que têm suas raízes? Tudo isso irá embora? Essa nova sociedade poderá cobrar de muitos um preço assim? Ou, por exemplo, num singelo jogo de beisebol? No jogo de beisebol, a multidão é identicamente animada por um espírito de inutilidade que a delicia. Todo detalhe emocionante da perseguição, da evasão, o erro, o lampejo de gênio, tudo sem outro fim que não a beleza, o eterno. Assim, detalhes da multidão são belos. Por isso, o prevenir se conta, o saudar e reptar. Ela está viva. Sorri ferozmente, suas palavras cortam. O que ele está falando de um jogo de beisebol que é contextualizado em uma sociedade, que tem suas histórias, que tem suas aprendizagens, seus caminhos, suas estradas. Onde ficará tudo isso? Como conversaremos a passagem disso da maneira que nos trouxe, que nos fez ser o que somos, com tudo isso que se apresenta de novo, desafiador, instigante e cada vez mais rápido? A Helena Collodi, em Infinita Sinfonia, todo o tempo, traz elementos como estes, todo o tempo. Ela diz: mas é ilusório querermos regressar pelos caminhos de agora, aos dias que se apagaram. O rosto de ontem já mudou. O lugar que foi não é mais. O viver agora é diferente. Somente em nós tudo existe e não se extingue jamais. Tempo guardado em lembranças, a saudade nos devolve todo o presente de outrora. Helena Collodi, como muitos outros, nos diz que reconhece, sim, que os tempos mudaram. Não podemos congelar as coisas e achar que elas serão como gostaríamos que fosse lá no passado. Sabemos que as coisas estão mudando, que há novos caminhos, perspectivas. E a intenção é conversar isso, estabelecer parâmetros, critérios, e não simplesmente achar que a velocidade vai resolver isso para nós. O que vimos dos anos 50 até 2024, nesses 70 anos, é um testemunho que pede a nossa atenção, cuidado com a vida, com a existência.
My goodness. Are you a sight for sore eyes?
No.
Will you marry me?
Huh. Yeah.
It's a beautiful name.
Thank you.
I'm Thomas. Dinner was amazing, darling. I'll do the dishes.
or your manner so debonair. Oh, Manuel, it's thrilling. My heart will say, yes, I am willing. Ooh, handsome fellow.
I'll make dinner.
Here we have the gourmet ham and cheese sandwich.
Essa menina, Peri, está vivendo tudo isso com ele, graças a tudo o que a trouxe até aqui. O que ela aprendeu sobre amor, o que ela aprendeu sobre o que ela prefere na vida dela, o que ela descobriu na escola, o que ela trabalhou com os pais dela e uma série de outros fatores. Só que subitamente esta mesma sociedade, na qual ela viveu uma vida inteira construindo assim, diz a ela, agora não precisa mais. Você escolhe, pode ficar com a pessoa. Se não gostar, descarte e troque e siga para frente. Bom, ela, de certa maneira, até por tudo que ela está vivendo, gostou muito do rapaz. Ele é agradável, ele é educado, é uma boa pessoa. Surgiu do nada na vida dela. Ela não conhece absolutamente nada. Como ele foi feito? De que material? Se ele tem uma história, que história é essa? E alguns podem estar pensando, não é preciso aguardar um futuro próximo. Já estamos vivendo em grande parte isto que esta obra está nos mostrando. Essa alegoria. Hoje já estamos vivendo isso. Hoje já há pessoas, que descartam elas mesmas. Que não podem ouvir uma crítica, que não sabem ter um diálogo sobre uma coisa mais íntima e delicada, que não têm nenhuma depuração de emoções, de espírito, de coração, de conhecimento, que se comportam como crianças mimadas e são adultos. Estamos vivendo tudo isso. Já agora é o que alguns dirão. Ou seja, como ela vai agir quando existir um problema entre ela e agora o marido dela, já que eles vão casar? Ela talvez tenha ainda muito, dado tudo o que ela viveu. Ele nós não sabemos. Mas mesmo ela, por estar trocando tudo agora desta maneira, ainda lembrará de certas coisas? E o que decorre de associações como estas? Onde ficam elementos como o que a Helena Collodi escreveu em Infinita Sinfonia? Adormeceu o camponês velhinho, recostado na árvore irmã. Sonha que seus pés deitam raízes, são ramos sussurrantes os seus braços, onde as aves do céu tecem os ninhos. Zumbem ao redor dele as louras abelhas, sonha que se integra na paisagem, devolvido ao barro original. Talvez não serão poucas as pessoas que pensarão, mas isso tudo, ela, Peri, não pode viver também? Ela não pode, por exemplo, escrever um poema como este? Pode escrever com as mesmas linhas e letras. Mas dado o contexto dela, será a mesma vivência historiográfica, contextualizada e sonhada como foi com a Helena Collodi? Vejam que há diferenciações, são as mesmas coisas aparentemente e são profundamente outras. Só que no calor desses eventos todos, alguns já não saberão diferenciar. Vamos ver agora. Após uma vivência muito bonita, prazerosa para ambos, O que acontece à medida que os problemas começam a chegar?
What?
I never thought I'd find someone like you. You really are perfect.
Let's have kids. It'd be an honor for you to be the mother of my children.
What? That's what you got from that? No, I don't...
Well, I just thought we were on the same page. Didn't you read the small print on my bag?
Small print?
You can't tell me none of these are cute.
As pictures? Yeah.
What about an athlete? Look at that. Comes fully equipped with discipline. Just what we need for a first son. Sign him
no,
up.
No. I do not need the noise for that.
Oh, the creative daughter. I love it. We could have the next Audrey Hepburn on our hands. You're casted.
Honey, I think there's enough drama around her as it is.
Looks just like you.
Honey, I think you're gonna be late for work. You should go.
Huh? Oh, jeez. You're right. We'll continue this when I get back.
The neighborhood's favorite couple. That bad, eh?
Didn't have any sudden flaws?
Oh, yes, honey. You've got to crack the whip quick on those. They only know so much when they come out of the ground, so you have to be active in their learning. If you don't like something, let them know. Don't let them get away with any shit. Oops. Sometimes I forget I'm a mother.
Why don't you want kids?
We don't have the budget.
You thought about getting a job?
No.
What if we only plant one? The perfect daughter.
Enough.
E seres humanos, muitos se tornarão mimados, caprichosos, sedentos de suas próprias vontades, alheios a tudo que há em volta. Será possível vivermos, e mesmo que for possível viver assim, que criatura é essa? Não é? Se há muitos problemas da maneira como somos, considerem simplesmente uma migração para algo dessa natureza, os outros problemas que surgirão. Há um momento nas nossas vidas, e muitos autores chamam essa conversação, a Helena Collodi, nesta obra Infinita sinfonia, há um trecho em que ela fala sobre nossas escolhas, problemas, e ela diz: os que vieram antes abriram trilhas na selva. Os que vieram antes são os pais dessa moça. São essa própria moça também e outras como ela. São nossas hoje as opções. As conquistas, as descobertas, persistem em nosso mapa os roteiros que traçamos. De fato, tanto é assim que essa menina está vivendo um amor após uma desilusão. Ela tentou refazer sua vida, suas coisas, mas olhem a maneira como ela fez isso. Com elementos mágicos de um novo mundo, que tem outras urgências que não ela. Helena Collodi prossegue dizendo: perdem-se para nós os caminhos que não guardam o timbre dos nossos passos. E esse é um dos grandes desafios da nossa época. Essa transição, a maneira como faremos isso. O William Carlos Williams nos escreve numa parte avançada de sua obra sobre essa sensibilidade que nos caracteriza e que não está sozinha. Ela não é fortuita. Ela surge como um emblema da nossa sabedoria, dos nossos aprofundamentos, de tudo que construímos. E que, se quisermos levar adiante, teremos agora, entre outras coisas, de conversar com situações como estas, oferecidas por um novo mundo, que surge notável em suas tecnologias e extremamente problemático no uso delas. Flores através da janela, escreveu William Carlos Williams. Roxo, pálido e amarelo, alterados por cortinas brancas, cheiro de limpeza, sol de fim de tarde na bandeja de vidro, uma jarra d'água, o copo, de boca para baixo, junto dele, uma chave e um imaculado leito branco. Coisas tão singelas, não é? Mas que adquirem valor, densidade, textura, princípios pela nossa vivência. Muito mais adiante, ele nos descreve uma mulher, uma trabalhadora, que quando se aproxima, ele reconhece. Ambos têm uma história, ambos têm um contexto, ambos têm uma estrutura. Mulher jovem, corpulenta, sem chapéu e de avental. Cabelo puxado para trás, parada na rua, a ponta do pé descalço, tocando a calçada. Sapato na mão, olhando atentamente. Retira a palmilha de cartão para achar o prego do sapato que a estava machucando. De um elemento tão singelo, tão corriqueiro, ele constrói a essência, uma delas, da vida dela e também das nossas vidas. Na pressa, na urgência, na fábula desses contos mágicos que são anunciados, sem contexto, sem nada. Muito disso poderá se perder, talvez tudo isso. Depende muito do trabalho de cada pessoa saber como encaminharemos essas questões.
Oh, he wasn't perfect enough. And I deserve the best, but that's okay. I'm gonna order another sleeve.
Atta girl.
Okay. How's it going, Martha?
Oh, you know, it's been a bit hectic with Dean working and this one. I didn't realize models had schedules, but we make it work. It's totally worth it.
Yeah, it sure looks like it. You know, I do hope you're taking care of yourself, though.
Mom, let's go. We're going to be late.
Gotta run.
And that was everyone's favorite, Red Suede Shoes by Arianna Betty. And now with our latest updates. Soilmate's new Perfect Seed series broke records in sales since it released earlier this season. Martin and Victoria Von Slater, co-creators of the Perfect Seed, were crowned Persons of the Year. Soilmate is now valued in the bazillions and continues to spread love around the world.
Looks like love's gonna last a little longer nowadays, eh, Jim?
You said it right, Bobby. In other news, Tana had developed a nuclear bomb.
Grande parte disso, como vimos, já está acontecendo. E é um problema de dimensões filosóficas imensas que precisamos trabalhar e que aparece frequentemente no nosso consultório de várias formas. Não é? A pessoa está incomodando, ou coloca na prisão, ou coloca no hospital, ou coloca em qualquer lugar, desde que não nos incomode. Se o relacionamento não está bem, que termine, que se afaste, que vá embora, porque não adianta querer consertar, etc. As culpabilizações para os outros. Então, não somos felizes porque o outro não nos atende. A outra não nos atende. O outro não faz como queremos. A outra não faz como queremos. Uma criatura cercada numa ilha, achando que o mundo lhe deve, as pessoas, os outros devem. Muitos já se comportam assim. E não se importam com nada que pareça diferente dos próprios interesses. Para podermos fazer um mundo melhor. Esta é uma das questões mais delicadas e profundas dos nossos dias. E é urgente para trabalharmos.